Mas quando falamos das medidas previstas nas áreas de contenção do alojamento local, aquelas que assim foram designadas pela existência de grandes aglomerados deste tipo de alojamento e com enormes dificuldades de acesso à habitação por parte de muitos portugueses, já falamos de outra coisa. Respeitamos os interesses daqueles que optaram por esta atividade, mas não podemos desconsiderar por inteiro os interesses habitacionais daqueles que precisam de residir nas nossas cidades. Estes interesses divergem, estes interesses divergentes têm que ser harmonizados. Precisamos de encontrar um ponto de equilíbrio em que nenhum destes valores em conflito seja sacrificado. Discutir os problemas do alojamento local e os problemas da habitação em separado é fácil. Infelizmente, é o que alguns partidos representados nesta Assembleia têm feito. Como disse, fazer esta discussão dessa forma é fácil, mas não é sério. Não podemos vir aqui um dia a esta Assembleia dizer que queremos resolver e facilitar o alojamento local e no outro dia vir dizer que existe um problema no acesso à habitação e que esse problema também tem que ser resolvido. Neste momento, em algumas zonas do país, sobretudo nas chamadas zonas de contenção, estas duas perspectivas têm de ser abordadas em conjunto. Importa ainda referir que o Governo aprovou ao longo dos anos um conjunto de medidas de apoio a este setor, sendo exemplo disso a possibilidade de opção pela tributação de acordo com as regras estabelecidas na categoria F de IRS. Não ser considerada mais-valia no âmbito da categoria B do IRS a transferência para o património particular do empresário de bem imóvel habitacional que seja imediatamente afeta à obtenção de rendimentos da categoria F. A suspensão da tributação da mais-valia da categoria G devida pela restituição ao património particular do imóvel habitacional anteriormente afeta à obtenção de rendimentos da categoria B, se o mesmo for afeta à obtenção de rendimentos da categoria F enquanto mantiver essa afetação. O diferimento da tributação das mais-valias devidas pela afetação de bens imóveis do património particular em atividade empresarial e profissional exercida em nome individual pelo seu proprietário para o momento da sua alienação. No entanto, as alterações feitas e que aqui hoje são contestadas têm por base a necessidade de reforçar o imposto aplicável ao alojamento local nas zonas de contenção, ou seja, nas zonas onde é mais difícil habitar. Ainda assim, ainda hoje é mais oneroso o arrendamento tradicional face ao alojamento local. A reversão da alteração seria contrariar as políticas públicas de habitação e significaria um retrocesso na lei de bases da habitação e na nova geração de políticas de habitação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nada nos move contra o alojamento local. Apenas queremos enquadrar esta atividade com a efetiva possibilidade de nos centros das nossas cidades poderem continuar a ser habitados por quem sempre neles viveu. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo naturalmente por cumprimentar os peticionários, na pessoa do Sr. Luís Miguel Melo Torres Marques, sendo esta uma petição que foi apresentada à Assembleia da República em sede de discussão do Orçamento de Estado de 2020 e como reação às medidas que ali estavam contempladas. Lembro que o PSD, oportunamente, também reagiu a tal proposta de agravamento da tributação do alojamento local por parte do Governo, a proposta que o Governo nos apresentava. E o PSD continua preocupado com este assunto, com uma tributação que é injustificadamente penalizadora daqueles que ajudaram a recuperar alguns centros históricos. Uma tributação que funcionou como um castigo a quem contribuiu para recuperar prédios devolutos e em ruínas, um castigo a quem ajudou a dar uma nova vida a ruas antes abandonadas e a encontrar novas soluções para os turistas. É inegável este contributo e o leque de opções que, a partir de então, Portugal passou a ter para os turistas. E estamos disponíveis para discutir o tema da tributação em qualquer momento. Este até poderia ser um excelente momento, porque é um momento em que o setor do turismo necessita de medidas para a retoma à economia. Porém, não ignoramos as dificuldades de fazer reduções fiscais fora da discussão do Orçamento de Estado. Por isso, o PSD entende que a discussão da tributação dos rendimentos do alojamento local pode estar deslocada se a virmos apenas e só como uma redução de impostos. A discussão deverá passar por um conjunto de medidas, nomeadamente fiscais, que mitiguem impactos dos ajustes que forem necessários. Medidas e incentivos que entroncam com algumas das propostas que são apresentadas no projeto-lei da Iniciativa Liberal. Mas tais soluções, senhores deputados, não se esgotam nessas propostas. Entendemos que o regime do alojamento local merece intervenção no sentido de potenciar o turismo. Mas isso não se poderá fazer sem que antes se conheça com rigor os resultados do regime que está em vigor desde 2014 e considerando ainda as alterações de 2018. Há que fazer um levantamento destes resultados, nomeadamente nas áreas de contenção. Os regimes legais, senhores deputados, não são imutáveis e devem adaptar-se à realidade, devem sofrer ajustes e correções. Mas há uma coisa que as empresas e as pessoas precisam hoje, mais do que nunca, é de estabilidade nas soluções legais. E para alterar soluções legais, para corrigir deficiências, há que monitorizar. E isto é algo que o Governo nunca faz. Que monitorização do alojamento local é que o Governo fez até hoje? Quais foram os impactos do regime do AIL? A criação das áreas de contenção, senhores deputados, teve algum resultado positivo ou antes teve o efeito perverso de criar problemas nas zonas fronteiras destas áreas de contenção, contribuindo para inflacionar os preços dos imóveis? Já se fez algum estudo, nomeadamente comparativo, com os regimes dos demais países europeus e não só? Quais foram os impactos, por exemplo, da convivência entre turistas e residentes, dos efeitos na economia local, as consequências no âmbito do combate à evasão fiscal? E, Sr. Deputado Hugo Oliveira, o alojamento local não pode ser discutido só em sede comparativa com a habitação. O regime legal do alojamento local requer uma licença e não se diz em lado nenhum que seja uma licença de habitação. Aliás, lembro, há jurisprudência mesmo em sentido contrário. E volto a perguntar, monitorizou-se? Como? Quais os critérios? Quem é que fez? Nada, não se fez nada a este nível. E estamos certos de que nada se fez e pelo que urge perceber qual é o estado da arte do alojamento local em Portugal desde 2014. Qualquer alteração no regime em vigor a existir neste momento sem um prévio acompanhamento terá de ser cirúrgica e sempre facilitadora e potenciadora do desenvolvimento do setor. E não poderá esquecer, obviamente, o equilíbrio necessário para alcançar o desenvolvimento das cidades no que concerne ao turismo, à habitação, ao comércio e aos serviços. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que as cidades têm que ser olhadas como um todo. Um todo onde vão conviver habitantes, os residentes das cidades, o turismo, a economia, o comércio e os serviços e o alojamento local, que necessariamente tem que fazer parte deste todo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar os mais de 10 mil peticionários que hoje nos trouxeram a debate este tema e que se mobilizaram pelo alojamento do local, começando precisamente por recordar que em Portugal, antes da crise sanitária, Portugal assumia-se como um destino turístico de eleição, nomeadamente até a nível mundial, temática que está profundamente ligada à questão do alojamento local, tendo inclusive atingido um impressionante número de mais de 27 milhões de turistas no nosso país. Estes dados não são suficientes para o debate, tendo em conta que o próprio alojamento local foi afetado também pela Covid-19 e pelos efeitos da pandemia e do confinamento, e veio demonstrar o quão frágil e volátil pode ser o setor do turismo, algo que o PAN já tinha alertado há muito, e evidentemente aqueles setores que também estão conexos. Assim como pode ser também errada uma aposta maioritariamente assente no nosso país, uma aposta maioritariamente assente no turismo não planeado, em detrimento de uma desejável diversificação daquilo que possam ser as atividades produtivas de valor acrescentado, nomeadamente assentes, por exemplo, na inovação tecnológica e na sustentabilidade ambiental. Sendo inquestionável aquilo que são as vantagens imediatas que o aumento da procura turística tem para o nosso país, nomeadamente ao nível da economia e da criação de emprego, foram igualmente vários os efeitos nefastos da falta de planeamento integrado que tem caracterizado diversos governos neste e noutras matérias. Como resultado destas graves lacunas, temos vindo a aumentar exponencialmente a pressão em áreas como a habitação, a mobilidade, a qualidade do ar e ainda sobre os recursos naturais. E sabemos que este foi também um dos efeitos do alojamento local. Mas toda a moeda tem o seu reverso e é precisamente por isso que para o PAN é fundamental percebermos que, estando o alojamento local fortemente ligado ao turismo, temos de olhar para este numa perspectiva de conhecer a realidade nas diferentes áreas do país. Para o PAN, o turismo deve ser encarado como uma oportunidade, entre outras, e não como a oportunidade. Razão pela qual defendemos há muito que a avaliação do impacto do turismo no nosso país não pode ser reduzida ao peso financeiro que tem no PIB. Preconizamos sim um modelo económico que não coloca o país refém de um setor e que assegure sim um desenvolvimento sustentável, tendo em consideração os respectivos impactos na qualidade de vida das populações, na preservação dos ecossistemas e no uso eficiente dos recursos e da sua circularidade. Neste sentido, defendemos desde há muito a realização de um estudo de capacidade de carga turística nos distintos municípios, em particular naqueles que tenham maior pressão turística, de modo a que não se cometam os mesmos erros de avaliar só depois de ter tudo corrido mal. E é precisamente aqui que entronca uma outra questão que se prende com o alojamento local. Ao longo do tempo temos assistido a um agravamento daquilo que são os impostos aplicados ao alojamento local, à criação de zonas de contenção, esquecendo-se, por exemplo, ou deixando para trás aquilo que é o impacto das próprias unidades hoteleiras, os quais ocupam muitas das vezes quarteirões inteiros, não tendo sido prevista a mesma carga fiscal destes últimos, mesmo que situados, por exemplo, em áreas de elevada sensibilidade ambiental. Paralelamente, também não chegou aqui até nós um estudo que caracterize de forma profunda quer o alojamento local, quer os estabelecimentos hoteleiros, nomeadamente nestes últimos que têm sido autorizados junto à orla costeira e que destroem habitats. Assim, precisamos, no entender do PAN, e para concluir, de saber se as empresas que detêm um ou mais hotéis onde são, a par dos alojamentos locais. Se serão, por exemplo, os alojamentos locais segundo as habitações e se dificilmente vão ou não resolver o problema da habitação a um preço acessível. Porque entre alojamentos locais e hotéis, quem conseguiu fazer obras com recurso a fundos e por aí fora, para conhecermos o tecido claramente do país.
Quero concluir, Sr. Deputado.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. E nesse sentido precisamos de estudos que são urgentes para que antes se possa então dar este passo e estaremos inteiramente disponíveis para, em especialidade, trabalhar a proposta da Iniciativa Liberal para alterar o regime da autorização de exploração e às restantes propostas iremos nos abster até que existam estes dados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, aqui do meu lado direito não há mais tempos, mas pergunto-se do meu lado esquerdo algum dos Srs. Deputados pretende intervir, na medida em que não há inscrições. Então, tem a palavra a deputada Maria Manuel Rola, do Bloco Esquerdo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer aos peticionários, não é a primeira vez, também não será a última, mas é importante a participação cidadã e dos setores organizados que alertam para o que consideram ser uma injustiça económica. Esta petição carece, no entanto, de alguma atualidade. Algumas das propostas foram atendidas pelo Partido Socialista já no Orçamento de Estado de 2021, como seja o caso das mais-valias, e é exatamente esse exemplo que demonstra que as alterações pretendidas não criam uma cidade mais justa, disponível e acolhedora de quem cá vive e que pretende alugar uma habitação a longo prazo. Foi, aliás, com esse argumento que se solicitou a retirada do período mínimo de 5 anos de arrendamento para transitar de alojamento local para outra situação de utilização, sem o pagamento das mais-valias e nem isso tem sido eficaz. Ao contrário do que se dizia, para reverter esta habitação e garantir a função social que lhe é atribuída, a habitacional, é de facto necessário garantir medidas habitacionais. Aliás, não se entende o preconceito também